Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. Eu sou Mel Vieira e hoje nós vamos falar sobre andropausa. E o que é a andropausa? De uma forma bem simples, né? Falando de uma forma simples, a andropausa nada mais é do que a menopausa masculina. Mas será que é isso mesmo? Só isso? Quem vai nos explicar tudo sobre essa fase da vida do homem é o doutor Murilo Ferreira de Andrade, médico especialista em urologia, formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Boa tarde, seja bem-vindo, doutor Murilo.
Boa tarde, Mel. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio USP. Agradeço a oportunidade de falar desse tema tão importante.
Primeiro, eu gostaria que o senhor, doutor Murilo, explicasse para a gente. O urologista cuida da saúde do homem, assim como o ginecologista cuida da saúde feminina? É isso?
Exato. Uma das funções do urologista é cuidar da saúde masculina. O urologista é também um especialista nas doenças do trato urinário, então cuida dos rins, ureteres, bexiga e do trato genital. Então, pênis, testículo, então é uma especialidade bem ampla. O urologista não trata só homens, trata crianças, idosos, recém-nascidos. É uma especialidade que trata oncologia, reprodução assistida e cuida também dessa parte de saúde masculina, que é algo muito importante, né? O homem, ele tem que ter um profissional de referência, que é aquele profissional que ele vai fazer um segmento e, caso haja alguma alteração, encaminhar para outros profissionais quando necessário. Então, essa parte de saúde masculina é um aspecto muito importante dentro do dia a dia do urologista.
Doutor Murilo, a andropausa ela pode realmente ser comparada à menopausa?
É interessante, né? Em alguns aspectos, sim, né? Porque acontece com o homem depois de uma certa idade, mas do ponto de vista biológico, essa comparação ela não é correta. Por alguns motivos, né? Primeiro, a menopausa acontece com todas as mulheres. A andropausa ou distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, que é o termo correto, ela não vai acometer todos os homens, né? E aqui a primeira boa notícia, né? É uma menor parte. Não são a grande maioria dos homens que vão passar por esse processo. E o segundo aspecto, como ocorre na menopausa, onde há uma pausa na produção de hormônios femininos, no distúrbio androgênico há um declínio, uma diminuição. Então, o corpo não para totalmente de produzir esses hormônios. Então, por esses dois aspectos, não acometer todos os homens e não ocorrer uma pausa verdadeira na produção de hormônios, esse termo andropausa, apesar de trazer uma analogia interessante, né, entre o homem e a mulher, ele não é biologicamente correto.
E a andropausa, ela pode ser considerada, ela é uma doença?
Ela é uma síndrome clínica. Ela traz consequências, nós podemos considerá-la como doença, mas ela também tem vários sintomas que podem impactar aí negativamente a qualidade de vida e nem sempre a pessoa vai ter uma alteração tão intensa, tão grave desses sintomas. Então, muitas vezes, o que eu vejo mais no consultório é pessoas que querem melhorar a sua qualidade de vida. Eu acho que isso é importante, né? Porque se o homem se sentir assim doente, muitas vezes ele não vai procurar o especialista, porque ela não traz um aspecto de doença. Mas se ele busca melhorar a sua qualidade de vida, eu acho que isso é muito importante. Está muito relacionado com essa diminuição dos níveis de testosterona.
Eu gostaria que o senhor fale. A testosterona é um hormônio.
Exato, é um hormônio masculino.
Certo. Os homens têm dificuldade de aceitar essa fase da vida?
Tem, bastante. Isso é muito interessante, viu, Mel? Porque o homem, eu acho que ele sofre sozinho, sofre calado, né? Muitas vezes ele passa por algumas alterações, não comenta com a esposa, não comenta com os amigos. O homem tem dificuldade de se abrir para esses sintomas, quando ele, principalmente características que estão mais relacionadas com a virilidade. Por exemplo, função erétil, vigor físico, capacidade produtiva. Então, tudo isso realmente é tido como um tabu, são tópicos difíceis do homem comentar, mas eu acho que vale a pena ele procurar ajuda, porque hoje tem tratamento. Nós vimos isso muito na disfunção erétil. Há alguns anos atrás, quando não havia um tratamento muito eficaz, era um tema que era muito pouco falado, muito pouco discutido. A partir do momento que o tratamento surgiu com alta eficácia, ficou muito mais fácil abordar esses temas no consultório.
Bom, é muito claro que desses sintomas, então, o que realmente assusta mais o homem, né, é a disfunção erétil, né? E de que forma ela é tratada, doutor?
É muito importante, né? Realmente a disfunção erétil muitas vezes é o que motiva o homem a procurar o urologista, né? É importante tratar as causas da disfunção erétil, então nós sabemos que uma grande parte dos casos de disfunção erétil são devido a situações orgânicas, doenças orgânicas como pressão alta, diabetes, alterações do colesterol, obesidade, sedentarismo, tabagismo, tudo aquilo que o cardiologista fala que faz mal para as artérias coronárias, faz mal também para as artérias penianas, que tem até um calibre menor, são menos, mais estreitas do que as artérias coronárias. Então, diminui o fluxo sanguíneo e vai causar uma disfunção. Então, é importante avaliar todas essas comorbidades, essas situações e fazer o tratamento. Hoje em dia, nós temos várias linhas de tratamento, desde medicamentos, terapias injetáveis e até mesmo cirurgias de prótese para restaurar a função erétil quando existe esse problema, né? Lógico que existe sempre uma gradação. A gente começa com terapias menos invasivas, corrige fatores de risco e a partir do momento que isso não traz resultados, nós vamos progredindo com as outras linhas de tratamento.
Certo. Os homens demoram a buscar ajuda médica, né? Essa demora pode prejudicar a saúde do homem de uma forma mais ampla?
Com certeza, isso é muito importante, né? Porque como é uma condição clínica muitas vezes sutil, que não há um sintoma muito, muito nítido, muitos homens demoram para procurar ajuda. E nós sabemos que se ele ficar muitos anos com níveis hormonais, níveis de testosterona diminuído, ele pode perder massa muscular, ele pode perder massa óssea, então ocorre osteopenia, osteoporose, em casos mais graves até fratura. Pode ocorrer uma diminuição do nível cognitivo, tem até associação com doenças crônicas, doenças cerebrais crônicas. Então é muito importante que seja feito o diagnóstico e o tratamento da maneira mais precoce possível.
Doutor Murilo, o senhor falou da disfunção erétil, né? Nós falamos aqui sobre como sendo um dos sintomas, né, da andropausa. Quais são os outros sintomas, além da disfunção erétil?
Sim, então traz vários sintomas, né? Um sintoma muito frequente é a diminuição da libido. Então, diminuição da vontade de ter relação sexual. Às vezes o homem chega relatando que já tem um mês ou mais que ele não tem relações, mesmo quando ele tem um relacionamento estável, e isso não está mais o incomodando, coisa que alguns anos atrás incomodava, ele notou uma diminuição nítida da libido. Então, esse é um dos sintomas. Ele pode notar também diminuição das ereções matinais e noturnas, que são aquelas ereções que acontecem espontaneamente. Pode notar uma diminuição da capacidade cognitiva, de concentração. Eu tenho pacientes que relatam que chega ao final do dia não conseguem mais ler um relatório mais complexo, então não produzem adequadamente como produziam. Isso é um sintoma bem frequente também. Alterações do humor. É interessante que algumas até esposas trazem os pacientes e falam, não, ele está muito ranzinza, está muito, perdeu a esportiva, qualquer coisa ele está estourando, não está tendo mais paciência para nada. Então essas alterações do humor também podem estar relacionados. Quadros de depressão também podem estar relacionados com deficiência da testosterona. Então é uma síndrome bem ampla, são vários sinais e sintomas, né? O homem pode perder massa muscular, perder força na musculatura. Importante uma avaliação bem ampla nesse aspecto.
O homem, a partir dos 40 anos, com qualquer um desses sintomas, né, deve então procurar um médico especializado para investigação. Neste caso, urologista?
Sim, exatamente, né? O urologista é o médico que faz essa investigação. E é importante também que o homem nessa faixa etária, 40, 50, 60 anos, ele tem também que avaliar a saúde da próstata, porque o tratamento, né, do distúrbio androgênico do envelhecimento, ele pode estar muito relacionado com a saúde da próstata. Se o homem tem uma próstata aumentada pela idade, ele vai receber alguma terapia hormonal, isso pode trazer algum impacto do ponto de vista urinário, causando aí obstruções e dificuldade miccional. E outro aspecto importante do homem nessa faixa etária é o rastreamento do câncer de próstata, né, que é importante que seja individualizado o momento certo para fazer essa investigação, e o profissional que faz a investigação é o médico urologista.
E assim como a mulher, o homem deve fazer uma consulta no mínimo anual ao urologista?
Com certeza, isso é muito importante, porque tem várias situações. Por exemplo, eu comentei aqui sobre diabetes, colesterol elevado, que são as dislipidemias, né? Mesmo homens mais jovens, fazendo uma consulta anual e pelo menos uma vez por ano, fazendo a coleta desses exames, dosando o nível de açúcar do sangue, o nível de colesterol, ele pode fazer uma prevenção de algumas condições que no futuro trarão algum problema. Então, realmente, muito importante que ele faça esse segmento anual com o urologista.
A partir de quantos anos o homem deve buscar a orientação de um urologista?
É interessante porque, como urologista, ele atua em várias faixas etárias, desde crianças, adolescentes. Cada faixa etária tem as suas patologias mais peculiares. Então, por exemplo, desde do adulto jovem, a partir dos 18 anos, é importante algumas orientações sobre a saúde reprodutiva, sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, litíase renal, pedra nos rins, que podem acometer uma grande parcela da população. E quando o homem passa dos 40 anos, além de tudo isso, é importante acrescentar a avaliação da saúde prostática. Então, realmente, ele deve começar esse segmento desde jovem, desde adulto jovem, e manter esse segmento anualmente de uma maneira contínua, né, por toda a vida.
Bom, voltando a falar sobre a andropausa, né, que na verdade é andropausa, antes disso, andropausa e deficiência androgênica do envelhecimento masculino são a mesma coisa, então.
Sim, é o termo que nós vemos na mídia, né? São duas denominações para o mesmo conjunto de sinais e sintomas. Mas o termo correto seria deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Ele é biologicamente correto, diferente da andropausa.
Certo. E como é feito, então, o diagnóstico? Posso falar andropausa, doutor?
Sim, facilita, fica mais simples.
Como que é feito, então, o diagnóstico?
O diagnóstico, ele é feito baseado em sintomas, né? Então, é uma análise clínica, então todos esses sintomas que já foram comentados vão ser pesquisados: diminuição da libido, alterações da função erétil, diminuição da força muscular, cansaço, fadiga, astenia excessiva ao final do dia. Para isso, existem questionários específicos que ajudam no diagnóstico desses sintomas. O exame clínico do paciente é interessante. Então, por exemplo, se o paciente apresenta uma diminuição da massa muscular, uma diminuição dos pelos, da barba, então pelos ao longo do corpo, pelos nas pernas, nos braços, isso pode sugerir uma deficiência de testosterona, e sempre complementar com avaliação laboratorial. Tá? Então precisa da dosagem da testosterona. Então é importante os sintomas clínicos e os resultados laboratoriais para que se tenha o diagnóstico da andropausa.
A atividade física é importante neste período?
Sim, extremamente importante, porque uma das modificações que nós fazemos quando nós fazemos o diagnóstico de andropausa é prevenir e tratar o sedentarismo. Quando o homem consegue, com atividade física, aumentar a sua massa muscular e diminuir o tecido adiposo, tecido gorduroso, muitas vezes há uma elevação natural dos níveis de testosterona e ele pode até mesmo não precisar de um tratamento hormonal. Então, isso é interessante.
E a andropausa é reversível?
Em alguns casos, sim. Principalmente quando há fatores de riscos bem nítidos, como obesidade, como aumento da gordura visceral abdominal, sedentarismo, ou então quando a pessoa apresenta alguma causa hormonal, por exemplo, alguma alteração da hipófise, isso pode ser reversível. Em outras causas, há uma deficiência natural da produção de testosterona, que acontece gradativamente após os 40 anos, e ela não vai ser reversível, ela vai precisar de um tratamento. Assim como é feito tratamentos para tireoide, para outras deficiências hormonais.
Então, a andropausa, ela é tratada com uma reposição hormonal.
Isso, exatamente. Esse termo é muito importante, é uma reposição hormonal. Então, nós devemos repor os níveis hormonais normais. Nunca suplementar, adicionar, sempre manter dentro da faixa da normalidade.
E essa reposição hormonal oferece algum risco?
Sim, ela tem que ser muito criteriosa, porque quando o paciente apresenta oscilações dos níveis hormonais, tanto para baixo quanto para cima, ele pode ter complicações cardiovasculares e outras. Então, por exemplo, a reposição hormonal, ela deve manter os níveis hormonais dentro da faixa terapêutica. O excesso do hormônio pode trazer consequências ao coração, pode causar crescimento da próstata, pode trazer alterações na circulação, deixando o sangue mais viscoso e levando até eventos trombóticos. Então, tem que ser muito bem avaliada e muito bem executada essa reposição.
Por isso, a necessidade do acompanhamento do médico especialista, urologista, né, doutor?
Exatamente.
Para que não haja esse desequilíbrio, né?
Exato.
Doutor, como que é o tratamento? O senhor já falou, mas eu gostaria que o senhor falasse mais uma vez isso para a gente, de uma forma mais rápida. E para fechar, eu gostaria que o senhor também me dissesse como conviver bem com a andropausa.
Perfeito. Com relação ao tratamento, nós temos que identificar e tratar os fatores de risco. Então, sedentarismo, obesidade, distúrbios nutricionais fazem parte do tratamento e fazer a reposição da testosterona. Hoje nós temos formas de testosterona via gel, formas injetáveis, tem hormônios que são muito semelhantes ao que o corpo produz, que nós chamamos de bioidênticos, e tem formas que você utiliza diariamente a testosterona, na forma de gel, por exemplo, mimetizando o ritmo normal da produção da testosterona, que nós chamamos de ritmo circadiano. Então é feita essa reposição ou via injetável ou via gel, são as formas mais comuns. Os comprimidos que eram usados no passado, eles traziam muitas consequências hepáticas ao fígado, então não são utilizados hoje. E é importante também o acompanhamento rigoroso dessas outras situações que podem acontecer, que ocorrem em conjunto, principalmente com relação à saúde da próstata. E como conviver com a andropausa é uma pergunta interessante, assim, acho que o principal é fazer uma prevenção, né? Então, realmente, não existe o elixir da juventude, aquela pessoa que chega aos 50, 60 anos, quer aumentar o nível de testosterona para voltar a ter o corpo que tinha aos 20 anos, isso não existe. O que a pessoa tem que fazer é ter bons hábitos de vida, fazer atividade física, cuidar do peso corporal, como se fosse uma previdência, investir agora para no futuro ter uma velhice mais saudável, sem muitas complicações.
Muito obrigada, eu conversei aqui com o doutor Murilo Ferreira de Andrade, médico especialista em urologia, formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Conversamos hoje sobre andropausa. E você que está nos ouvindo, se você tem alguma dúvida, restou ainda alguma dúvida, você pode escrever para a gente para o imprensa.rp@usp.br. Nós vamos encaminhar as suas dúvidas ao doutor Murilo. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, à 13h, com reprise aos domingos, às 17h. Doutor Murilo Ferreira Andrade, muito obrigada por sua participação, pelos esclarecimentos.
Obrigado, Mel. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde a todos.
Obrigada.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.